Saudações, pessoas! Aqui é o Viriato da 3D Festo.
E aqui é a Vanessa da Lens.
E aqui é o Edu Pomper do canal 3Dus.
E hoje a gente tá aqui para falar sobre os Out of Prints, os famosos OOP, jogos fora de produção. O que que acontece nas pessoas de que isso vira uma coisa de louco, de repente, galera? É o colecionismo falando mais alto?
A dor da escassez, né? A dor da escassez bate à sua porta e aí o jogo que tu sempre cagou pra ele, de repente, vira o... ele vira o suprassumo do rolê e aí tu quer pagar R$1 milhão num jogo que custava R$100.
É a coca gelada dos 40 graus, né?
É bem isso, acho que fica uma coisa meio louca. A gente vai trazer alguns exemplos aqui, vamos discutir de coisas que aconteceram no mercado. E eu acho que esse programa aqui vai conversar com vários outros programas que a gente... A gente não, né? Vocês fizeram alguns outros. Eu tava, por exemplo, aquele As Caixas Que Me Sufocam, né? Eu acho que vai conversar um pouco com essa parte. A gente vai poder lembrar de algumas coisas que discutiu. Mas é isso aí que a Vanessa falou, né? A loucura do Out of Print, talvez o colecionismo, aquela coisa, eu tenho, você não tem, sabe? Ou os outros têm e eu perdi e agora eu preciso ter.
É.
O Out of Print por si só já é uma parada que fica hipervalorizada. E quando acontece o leilão, né? Aí que o bagulho toma uma proporção... Nunca antes vista nessa sociedade. Acho que entra daí o colecionismo, essa questão de escassez, junto com a vontade de ganhar um jogo, sabe como? Literalmente um jogo, né? O jogo de leilão, assim. De querer dar o lance maior e tal. É foda, né? Tenso. Muito louco.
Sim. Ninguém quer ficar de fora da rodinha, né? Então, sei lá, se todo mundo assistiu Edward Mãos de Tesoura, por que que eu não vou assistir, né? olha. Mas, assim, eu acho que é um pouco disso, sabe? Tu começa a ver, todo mundo falando do Grand Austria Hotel. E aí, agora, todo mundo, parece que só existe esse jogo no mundo. É um exemplo, tá, gente? Aí eu também quero jogar esse jogo, né? E aí eu vejo, putz, ele é maravilhoso mesmo. Mas aí ele não tem pra vender mais, ele não tem, e daí fica aquela ansiedade. Aí quando, pum, surge um a leilão, ou a venda, é aquela...
Parece ser um negocião, né?
Entendeu? Porque aí fica... Imagina, tu não é o único a querer aquele jogo, né? Então, todo mundo parte pra cima e é uma doideira. E a gente vê números... Acaba testemunhando alguns números bem...
Engraçados.
Bem questionados.
Não, ia dizer que às vezes é assim. Às vezes é um jogo que tá... nem é um grande jogo assim, mas é um jogo que tá esquecido. Alguém mais conhecido posta lá. Ah, esse jogo é muito bom e tal. Aconteceu esses tempos, acho que foi o... Eu não sei, eu tive essa impressão, pelo menos, aquele Senhor dos Anéis, o Confronto, que a gente já falou aqui. Cara, é um jogo assim, eu tive ele um tempão, joguei. O jogo é bem legal mesmo, mas eu vendi. Acho que, não sei se foi por causa que o Fel Barros começou a botar umas coisas do jogo. Cara, eu vi gente pedindo R$400 naquele jogo. Eu disse, não, calma aí, não é pra tanto, né? Absurdo, assim. Até era legal, me deu vontade de jogar o jogo de novo, porque o jogo é bem divertido, eu já tinha falado dele aqui no cast, mas não, né, gente, vocês estão exagerando.
Não é pra tanto, né?
É. Esse negócio do jogo hipervalorizar depois que ele, né, já não vai ser mais, não tá sendo mais produzido, tipo assim... Não dá pra pegar direto da fonte mais. Ele meio que, entre aspas, tá? Sabota um pouco do ciclo natural legal, assim, sabe? Porque seria muito doido se a gente vivesse num mundo ideal onde, sei lá, você consegue comprar um jogo mais antigo, assim, que você tem vontade de comprar agora, por um precinho bem camarada, sabe como? E aí você consegue trocar uns jogos novos que você tem por uns antigos, né? Vai fazendo esse ciclo de rotacionar os jogos pra todo mundo. Não, num mundo utópico, né? Isso seria legal. E é engraçado como a falta de referencial também às vezes faz o preço ficar uma coisa de louco, né? Porque pode ser até sem maldade, assim, né? Talvez a pessoa coloca um jogo lá num preço e por falta de referencial, porque, tipo assim, na loja não tem nenhum outro, eu vou tacar um preço tal aqui. Ah, tô precisando de R$400 pra trocar alguma coisa na minha moto. Vou jogar por 400, que vai que, né? Não tem mais nenhum outro pra pessoa comparar o preço. E aí é essa doideira, né? que daí não tem referencial de teto, nem de teto, nem de base. E aí vai a... Aí fica muito subjetivo. É,
e aí tudo parece justo, né? Porque não tem... Não tem o que é alto, o que é baixo, né? Eu tô com esse, entre aspas, dilema com o meu Kanagawa. Eu pensei em vender ele e daí eu vi que não tem nenhum pra vender e eu não lembro. Eu sinceramente nem lembro quanto que eu paguei nele. E daí eu fiquei, tá, quanto que tá um Kanagawa agora, gente? Será? Porque eu fiz, eu fiz leilão de outros, que eu acho que a gente até pode comentar, e que foram preços absurdos, mas o Kanagawa eu tava super por vender pra alguém de Porto Alegre aqui, assim, sabe, em grupo mesmo, sem ser leilão nem nada, daí eu tinha que ter um preço fechado. E aí eu tava, ah, sei lá, eu não lembro quanto que vale um Kanagawa, sabe? Então isso que tu falou, Viri, é verdade mesmo.
E assim, dá pra pensar também que, assim, né, é meio que um disclaimer já deixando claro que a gente tá falando de preços, né, não de valor. Porque existe o valor sentimental, existe o valor de tempo, tem coisas que realmente, que são coisas físicas, né, que se desgastam com o tempo. Então, se encontrar uma coisa near mint, né, que nem falam nas cartinhas de Magic, por exemplo, near mint, é quando tá praticamente zero, assim, sabe, acabou de sair do pacote. Se encontrar um jogo que tá assim, né, na versão near mint dos jogos aí, muitos anos depois, é claro que vale uma nota, né? Que nem eu vi ontem o Matheus Canella do Guaraná, ele abriu um pacote novo desses boosters de Pokémon, né, cartinhas de Pokémon, ele abriu um Charizard, e aí é aquele Charizard dos anos 90 lá, hoje em dia vale mais de R$1.000 uma cartinha dessa no mercado.
Capa, livre. Sério?
Muito mais, assim. E eu lembro que eu tinha uma dessa que eu comprei de um amigo por R$10, mas, tipo, alguma carta de volta e perdi na Lan House, sabe como? E é engraçado essas coisas, né?
Tipo, assim, eu lembro o valor dessa história, é claro que... Eu lembro dessa história, eu ouvi esse cast.
O pessoal da NET fica até me zoando, que todo cliente que chega lá falando de Pokémon, eu lembro do meu deck perdido. Nossa, não joguei uma partida com ele. Muito mais.
É a dor, né? É a dor. Não, eu coloquei agora só por... Gente, eu tava... Juro pra vocês, eu tava precisando do Kanagawa até ontem. E aí agora, só porque
agora
eu falei
três,
dele...
Né?
Tem três na Ludopédia. E os três são valores, assim, que eu fiquei tipo... Nossa, eu achei que era um pouco menos. Mas, enfim,
então, aí... Pequeno, aí talvez tenha a venda de manada também, né? Tipo, a pessoa tem uma Kanagawa parada. Outra pessoa anunciou por 400 conto e falou... Opa, eu tenho um também, ué. Vamos ver. E aí, o que acontece? Speculations naquele nível alto, né? É tipo imóvel, tá ligado? Se um imóvel fica valorizado demais, assim, na região, todos os outros vão e equiparam no preço. E aí,
cara,
cria um momento muito louco, né?
Eu acho que isso aconteceu. Tem um jogo que eu lembro que até eu vendi o meu há pouco tempo, porque eu tô dando uma circulada grande aqui, tentando pelo menos de alguns jogos, inclusive jogos que eu gosto. E uma coisa que aconteceu, eu me lembro que foi o Great West Legend, né? O Trail Legend, sabe? Jogos, o Great Trail. West Trail. Que, cara, teve. Era um jogo. Agora ele vai vir a nova versão, né? Mas ele é um jogo super raro de conseguir, assim, porque ele esgotou, não veio mais, teve problema de licença. E teve um tempo atrás que um cara pegou, botou o jogo, acho que o jogo saiu por R$600. Aí foi bem isso, eu acho, Viri. Aí teve um monte de gente, opa, esse jogo por R$600, já joguei
eu
ele.
Tem também.
Tem aqui. E aí começou a aparecer um monte. Aí, claro, foi baixando o preço, né? A galera não conseguiu vender tão caro, assim.
Aumentou a oferta, né?
Nem todo mundo é tão louco assim pra gastar tanto assim no jogo e tudo mais.
Ah, mas tem.
Tem.
Cada bolso.
E eu quero fazer essa pergunta pra vocês. Nem todo mundo é tão louco, mas vocês pagariam isso por um jogo que vocês estavam com muito, assim, uma muita vontade, entendeu? Ah, eu queria muito jogar, sei lá eu, um jogo qualquer aí que vocês tenham, né? E aí tu tem o dinheiro na mão, entendeu? Tu tem o dinheiro na mão.
Putz, tendo dinheiro na mão, nada me segura, viu? Mas então, é muito difícil de responder isso. Por exemplo, tem um caso real meu aqui, ó. Eu tô segurando a mão pra comprar um Rising Sun, por exemplo, que eu quero a trilogia mítica lá. E tô segurando mais ainda pra comprar o Enki, que acabou de sair, obviamente. E, tipo assim, o Rising Sun é um daqueles jogos que eu acho que a Galápagos já não deve nem ter mais, né? Sei lá, se tiver, tem pouco, sabe? Então ele tá no ponto de ficar out of print, né? propriamente dito, mas ainda tem muitos no mercado à venda. Quando esse número de mercado baixar e já não tiver mais na Galápagos, eu provavelmente vou ter maior dificuldade para conseguir esse jogo, né?
Sim.
Mas a gente espera até a água bater, né? Na cintura. Isso é foda, às vezes. Tipo, acho que ter esse timing de comprar o jogo é difícil, né? Então, o Henk saiu lá fora, então provavelmente vai sair aqui.
Tá chegando.
Vai chegar por R$1.000, e aí depois de um tempo vai baixar. E aí eu vou esperar essa baixa, entendeu? Eu não tenho grana, né? Eu compro parcelado o bagulho 10 vezes, então tem que escolher bem, né?
Isso que a Vanessa falou, assim, eu nunca comprei um jogo, assim, super caro, sabe? Comprei já jogos que são super caros aqui, mas eu comprei fora. Aí tu consegue pagar bem mais barato, sabe? E... mas um jogo que eu fiquei tentado foi o Rococó, quando saiu. E eu vendi jogos, eu levantei a grana pro Rococó, mas eu disse, ah... Eu tenho o Rococó antigo aqui, ele também é legal, sabe? Ele é bonito. E eu até acho a arte mais legal ainda que a antiga do que a nova. E eu disse, ah, não vou gastar essa grana nesse jogo. Eu vou, com essa grana, eu vou comprar outros jogos, aí depois eu vou poder conhecer mais coisas, sabe? Pensei assim, ah, então, eu não entro, acho que eu nunca fiz um leilão, assim, lucragem, de pegar e gastar 500 pila num jogo que, na verdade, é 200, 300.
Eu sou contra a maré, na real, se for pensar assim. Eu espero o jogo ter a maior baixa possível dele pra tentar comprar, senão eu simplesmente dou um tchau, assim, de longe.
É, mas acho que...
Veloz e Furioso, cada um indo pra um lado.
Agora, o contrário, eu já fiz várias vezes, assim, viu? Quando eu viajei, inclusive, que eu fiquei um tempo na Alemanha, eu trouxe alguns jogos que depois acabou não acontecendo. E aí, não rolou tanto e eu vendi. E aí eu consegui uma boa grana. Porque isso é uma coisa que o mercado de usados, né, como... Lá fora é muito louco, porque as famílias têm os jogos guardados há um tempão, daqui a pouco alguém lembra, tem esse jogo, vão vender.
Aí a pessoa vendem. Tem um sótão, pensa, todo mundo lá tem, é igual filme, gente, pelo jeito é tudo igual filme. A pessoa tem aquele sótão gigante que guarda tudo que já aconteceu na família dela, sabe como? Então, não custa nada deixar umas caixas empilhadas lá e pronto, mala.
Não, e tem uma história que eu adoro contar, que é muito louco, assim. A última vez que eu viajei, que eu fui visitar um amigo meu, e aí eu tava lá na cidade dele, e a gente na verdade ele me convidou porque ele queria que eu participasse de um congresso lá. A gente apresentou trabalho e coisa, e no fim de semana a gente foi passear. Aí a gente foi passear na cidade dele, lá na Alça, né, em Linz, e aí tinha aqueles mercados de pulga, que é aqueles negócios de garagem, assim, as famílias levam as coisas pro giganga, pra uma praça lá e ficam vendendo, sabe?
Antes de continuar, eu vou ter que te criticar aqui, porque você é tão mititinho que você só considera que você tá viajando quando você vai pra fora, é isso? Você esqueceu
não
do Cidreira semana passada?
Não, eu viajei há pouco.
A última vez que eu viajei...
Que eu viajei pra fora, na verdade, desculpa. Trouxa. Tá certo. Não, mas faleceu bem mitido mesmo, eu mereci essa porra.
Tô zoando.
Não, mas
conhece.
Eu mereci, desculpa. Tá, e aí? Aí tu sabe que é o mitido.
Eu mereci... Vai lá, desculpa.
Aí a gente tava caminhando, assim, e esse mercado de pulga, a gente, vamos ali, Diego, eu adoro parar nesse lugar, eu acho muito massa.
É
adoro
massa, ficar... né?
Eu não gosto, eu nem compro muito, mas eu gosto de ficar vendo as coisas.
É o fator histórico, né?
Aí tinha jogo de tabuleiro pra vender, assim. Aí tinha um jogo, tinha dois jogos, eu lembro que tinha o Mississippi Queen, que é um jogo que foi relançado há pouco agora, e ele era tri raro na época. Aí tinha mais de um lugar vendendo ele, só que assim, tava meio quebrado e coisa. Aí tinha um que era El Pueblo, eu nem conhecia o jogo. Mas ele é uma coisa bem abstrata e tinha umas pecinhas 3D, me chamou a atenção. Só que eu não ia pegar porque eu tava ali de viagem. O Diego que tava ficando ali, disse, vou comprar. Quanto é que é? 1 euro. Cara, ele comprou o jogo por 1 euro. Depois eu fui pesquisar esse jogo, cara. Esse jogo, ele é um jogo super... Não é o Pueblo, é só Pueblo, eu acho, o nome do jogo. É um jogo super raro, acho que é do Kinesia, não, de quem é ele... Putz, é do Kisling, eu acho que é, do Michael Kisling e do Kramer. É um jogo, é tri raro. Aí o que massa, né? O Diego comprou pro... Cara, eu vi em leilão na Ludopédia, gente rematando esse jogo a R$900.
Caralho!
Bah, eu falei pro Diego, tu fez o melhor negócio da tua vida.
Ele vendeu ou não? Ele tem ele lá?
Não, ele tem lá, ele gosta
de
do jogo.
De 2002, Pueblo.
É muito massa o jogo, cara. Muito massa. É, tipo, não. Ah, só que assim, calma, ó. Que o jogo é legal, é um abstrato. É bem bacana,
mano.
O jogo. Só que não vale.
Vou tirar xerox na minha casa desse negócio. Com todo o respeito, claro. Mas
não,
é um monte de covinho de madeira que parece. Nossa!
Não,
parece
não é
aquela paçoquinha ruim, sabe como? Que bagulho feio!
Cara, ele é de plástico e é cada pecinha daquela ali, ela é metade de um cubo. Então quando tu junta duas pecinhas, tu forma um cubo, saca?
É, isso é legal. Me lembram de 3%, lembram de 3%?
Não.
Vocês assistiram. Tinha a prova do cubo lá, de montar cubos. Enfim.
Mas só lembrei desse caso, assim, que realmente...
Nossa, que doideira, né, velho? E é engraçado isso, porque a gente tá tão, né, dentro do hobby, assim, que a gente valoriza muito mais, né, o bagulho. E aí o preço muda, realmente. Mas uma pessoa que tá de fora, você falar que você vai pagar R$100 num jogo, às vezes a pessoa já pensa que é loucura. Agora, falar que tem pessoas que competem em um leilão... chegando a pagar R$900 num jogo de paçoquinhas, nossa, a pessoa vai, tipo assim, entendeu? É muito fora, né?
Sim.
Eu vou ter que dizer que eu não achei o Pueblo feio. Eu achei bem bonitinho, na verdade.
Achei charmoso. Eu só tô zoando mesmo.
Achei legal, tem uma temática indígena, assim, uma coisa que eu achei legal.
O tapetinho é maneiro, mas vai falar que esses cubos tão lindos. Parece aqueles brinquedos do I-99, assim, né?
Mas, cara, são umas peças 3D, assim, tipo uma parada meio Tetris. Elas são...
É, mas ele é meio arredondado, meio plasticão, zoado.
Ele é plástico, é plástico.
É plástico, é.
Você pagaria 900 conto? Sinceramente.
Não, mas aí é que tá.
Com todo o seu contexto histórico e raro e tal, mesmo assim. Sabe?
Não, mas aí é... Não, esse que é o ponto, né? Se eu não me engano, é o Kaká do E aí tem jogo que fala... Que nenhum jogo vale R$1.000, por exemplo. Acho que o Fabrício da Futermatch também fala isso.
Acho que é, o Fabrício fala.
É, que fala isso, né? De que, nenhum jogo vale R$1.000. E, cara, é uma fala um pouco polêmica, mas eu acho que em partes tem razão, sabe? Porque é uma grana, entendeu? Tipo,
dinheiro, muita grana pra gente, né?
É um salário mínimo, gente. Não tem como, sabe? Tem que ter um pouco de senso. E, enfim... Não sei, eu nunca joguei esse jogo, né? Mas tem outros... Eu vendi agora... Eu fiz um leilão semana passada. E nele saíram... Foram 6 jogos nesse leilão, né? E entre os 6 estavam o Five Tribes e o Flame Rouge. E o meu Flame Rouge, ele tava com a expansão Peloton.
Ah, por isso que ele foi tão caro.
É, ele tava com uma expansão. E, gente, eu, assim, sinceramente, sabe, eu não...
Não esperava.
Eu lembro, o Five Tribes, eu lembro que eu paguei nele R$250. Eu lembro disso. Esse eu lembro quanto que eu paguei. Porque o Five Tribes também foi um jogo que eu demorei, assim, pra achar ele e tal. E eu também queria ele há algum tempo, e, enfim. E aí eu lembro que ele foi R$250. Mas ele saiu por, tipo... Acho que ele saiu por 350, uma coisa assim, sabe? E aí eu fiquei pensando, nossa, eu não sei, sabe? Não sei o quanto.
Eu joguei o jogo e ele ainda valorizou.
não sei o quanto ele realmente valeria aquilo, né? O Flame Rouge saiu por 440. Então, e eu lembro que na época que eu comprei ele não era um jogo assim tão comentado, sabe? Agora a galera super comenta. E ele até foi um jogo que eu vendi ele porque eu tinha que levantar um dinheiro e tal. Mas eu gosto muito. O Flame Rouge, eu acho que vale, assim, sabe?
Porque eu lembro que vinha bastante mesa aí, né?
É, sim, eu joguei ele muitas vezes. Mas eu vendi porque eu tenho dois amigos que tem ele. A gente jogava e daí meus amigos gostavam. E daí dois amigos de grupos diferentes compraram o jogo. Depois eu pensei, putz, quando eu quiser jogar ele de novo...
Tô de boa, né?
Eu vou na casa de um deles e jogo. Pra aluguel, ele era um jogo que saía super pouco. Muito pouco.
Sério?
Porque assim...
eu acho ele muito bom.
Não, ele é maravilhoso. Mas assim, o que eu tenho de jogo maravilhoso aqui e que não sai tanto, é bizarro. Porque o perfil do público de aluguel é diferente. É uma galera que tá, tipo, entrando no hobby e tal. Então, eles não têm esses hype lá do B, sabe? Tipo,
e assim, também é muito mais visto o que tá sendo falado agora, né? Que tá saindo agora.
O realmente... hype deles é a onda do lançamento, sabe? Eles não têm essa coisa, tipo, que nem... a gente tem essa coisa do putz, os clássicos, o jogo out of print. Tipo, esse episódio aqui, pra maioria dos meus clientes, fora, entendeu? Não, não vale nada, porque nem sabe do que a gente tá falando. Tipo assim, não faz sentido, entendeu? E aí eu tenho vários jogos que estão nessa linha aqui e que ficam parados porque a galera não se dá conta que são jogos super difíceis de encontrar, que são jogos que, tipo, valem muito e tal. O Five Tribes foi um que, tipo, eu aluguei ele, acho que 3 vezes. Pouquíssimas vezes.
No total, assim, nos 2 anos.
É, não, eu não fiquei tudo isso com ele. Eu fiquei com ele... acho que eu fiquei com Five Tribes, sei lá, uns 8 meses. Mas é muito pouco, entendeu? O giro dele era muito baixo. Muito pouco. E aí tu coloca, tipo, tu fala com o jogador, tu não fica, nossa, eu quero muito esse jogo, não sei o quê. E daí já vai, sabe, em outras vibes. Então eu acho que tem um pouco isso também, né? Dos meios que se circula, né? O quanto que aquele jogo vai valer em determinado meio. Que é isso que tu tava falando, né, Viri? De, tipo, tem gente que vai achar loucura e... E ponto, sabe?
E pra algumas pessoas é tudo, assim, né? O foda dos jogos é que... É isso, assim. O jogo bate, né, na gente de um jeito, dependendo... De pessoa pra pessoa, ele bate de um jeito, assim. Tipo... É, sei lá, eu fui muito impactado com os jogos que eu sempre cito aqui, né? Por exemplo. Então, caso tenha algum que realmente, assim, esteja acabando as minhas chances de ter ele futuramente, provavelmente eu vá tentar com mais... É ênfase, né? E isso é normal até certo ponto, mas o problema é isso mesmo, assim. Será que vale pagar R$1.000 num jogo, né? Pelo fator escassez e aquele medo, né? De nunca mais ter contato com uma coisa que você nem sabe se vai gostar ainda e tal. Você quer ter essa experiência, né? Enfim.
É, eu tava...
Fica
eu
tudo muito
agora...
naquele romance, né? Na expectativa também.
Eu abri agora o meu registro aqui da Ludopédia pra ver quanto que saiu mesmo o Five Tribes, que eu falei que era 350, que eu não lembrava direito. Foi 440 que ele foi
realmente. Bah, sim, eu lembro que foi. Eu tava acompanhando esse teu leilão. Mas de curioso, assim, sabe? Só aquele cara que fica, ali, que tu anunciava.
É legal demais ver isso, eu também fico.
É, eu fico olhando, eu acabo olhando ali. Mas...
Eu comecei todos eles a R$10, né, gente?
Foi que muito massa lindo. Isso, né? É legal esses leilões que vão de R$10, porque é mais divertido, né?
Mas eu acho que também aí, claro, né, a gente tá falando de alguns casos, dando alguns exemplos, mas tem muito isso do colecionismo, né, que a gente tava falando antes, da pessoa querer ter aquela assim, eu quero ter aquele item, né? Até às vezes o cara nem vai jogar tanto, mas ele tem um fato de colecionar que ele precisa ter, né?
E aí, eu acho hobby que também, né?
É, que é um hobby também. Mas às vezes eu acho que acaba entrando uma coisa assim meio mais delicada, não sei o que vocês acham desse ponto, assim, mas eu acho que muitas vezes a gente acaba extrapolando alguns limites nesse momento.
A gente deixa a razão de lado, né? Esse que é o perigo, né, às vezes, assim. Porque é um hobby saudável também, o colecionismo. Tanto o colecionismo quanto o board game, né? E o colecionismo de board games, né? Que é essa. Como é que fala, Edu? Quando tem duas bolinhas e a do meio é o quê?
Interseção.
Uma interseção. Né? É pra isso que a gente tem um matemático, né? Então, quando tem essa interseção, é maneiro também, né? Mas esse que é o problema também, né? A gente meio que deixa o lado racional... Até esquece o nome de interseções, né? Deixa o lado racional de lado pra falar da parada, né? Você já começa a justificar pra você mesmo por que você precisa daquilo. E aí não tem nada que segure, né? O melhor vendedor é você mesmo, assim. Não tem erro.
Pomper também fez umas vendas aí, né, Pomper? Tem uns exemplos aí.
É, eu faço uns brick também de vez em quando, assim. Consigo uma cópia de um jogo mais raro. E eu fiz, e eu vendi. Aí tem uns exemplos bem legais, assim. Acho que bem nessa linha que a Vanessa falou, assim, por exemplo. Eu tinha aqui o... na verdade tá aqui, tá embalado. Eu tenho o Trajan, por exemplo, né? O Trajan, até ele não saiu tão caro. Ele saiu R$360, eu acho, por aí. Aí se tu for pensar para um jogo do tamanho do Trajan, os jogos que estão chegando no mercado hoje, né, se tu olhar assim, tu vai olhar assim, é um preço justo, okay, né? Se tu for ver assim, não é nada assustador. Mas o engraçado do Trajan é que eu comprei ele por R$170. É. Eu lembro que foi um jogo que chegou no Brasil, chegou pela Gigante Jogos, né, que nem existe mais, que era do Jack lá até. Eles trouxeram o jogo, aí o jogo ficou assim no mercado um tempão, cara, demorou um tempão pra esgotar. Aí eu lembro que apareceu uma promoção ele por 170, eu, putz, 170 esse jogo, peguei.
Tá muito bom.
É um baita jogo, né, um baita jogo, gosto um monte dele, joguei algumas vezes aqui, achei bem legal, até faz bastante tempo, deu, disse, ah, aí eu comecei a ver uns jogos que estavam muito tempo parado aqui, que eu disse, ah, vou vender uns jogos pra abrir espaço, que eu tô ficando com problema de
isso
espaço.
Isso é legal, né, pra dar uma renovada também.
É, aí botei pra vender, aí foi 360, daí eu penso, putz, né, o jogo ali ficou um tempão demorando no mercado, aí esgota, pronto, o jogo já tem outro olhar pra ele, né, impressionante.
Tem um spike.
É. E aí eu também, eu vendi também um Nome da Rosa, que eu consegui. E aí esse Nome da Rosa, sim, Nome da Rosa aí já é outro nível, né? Porque é um jogo que nunca saiu no Brasil, é um jogo que tá out of print há um tempão, e é do Feld, e é totalmente diferente, baseado numa obra literária e tudo mais, tem bastante coisa por fora aí. Né? E aí sim, aí esse
todo
foi
mundo
bem
assistiu
caro.
O filme na escola, né?
Pelo menos uma exatamente. Vez. Não,
e assim, tudo... a minha dúvida desse jogo é tipo assim, se eu lamber o dedo, o que acontece?
Ah, não acontece nada, não te preocupa. Ah, o máximo, o dono do jogo vai te olhar atravessado, que tu vai estar babando as caras.
Então sai morte, de qualquer forma.
Vai ser muito estranho apenas isso.
É, mas daí assim, tipo, já vi o Nome da Rosa R$600, R$700, né? Aí eu penso,
nossa.
Tá, o jogo é legal, vou dizer pra vocês, o jogo é bem divertido. Mas é um jogo super leve, bastante interação, assim, sabe? E... tá, mas não vale R$600, sabe? É aquela coisa, assim, é o item raro, aquela coisa toda, né? Então, acaba sempre caindo nisso, né? Não sei, eu fico meio
agora,
assim.
Agora, tem um ponto que é engraçado nos out of print, né? Dá uma fortalecida no ego quando você tem algum, né? Tipo, às vezes eu vejo uns leilões abrindo venda do Imperial Assault, né? Star Wars Imperial Assault, que eu não vou desfazer nunca. E aí eu vejo uns preços que vão subindo de um nível que você fala, caraca... tá quase valendo uma Honda Titan 98. E é muito legal isso, né? Saber que tem um jogo que vale uma nota, dependendo.
Ah, isso é. Dá, não tem como negar, né? Dá uma mexidinha no ego do cara.
Esse é o mais caro da tua coleção, Viri, tu acha? O mais valorizado?
É, assim? Com certeza. Sim. De longe, assim.
Eu tava pensando agora qual será que é o jogo mais caro do meu acervo, né? Não sei se vocês têm
boa
isso.
Pergunta.
Vira nossa,
o meu provavelmente ou é o meu Nome da Rosa ou o meu Rococó, por serem raros, assim, sabe?
Uhum.
É, um que eu. Aí, olha eu, né? Muito homem do mercado, né? Sabe? quando anunciaram o Anacrone, eu pensei, pá, vou vender o meu e vou comprar aqui. Mas não, o Anacrone vai chegar aqui por um preço absurdo, né? Não
uma
vai
bagatela
dar.
De muitos.
Cara, ele chegou pra um preço teria baixo do esperado, assim, sinceramente. Uhum. Chegou 400 e pouco, acho que o Anacrone, coisa assim, tu consegue ele. Bah, eu teria vendido por muito mais meu Anacrone na época mesmo, importado, sabe?
Então, os importados, eles de certa forma são out of print aqui, né? Então eles têm essa valorizada também, automática, assim. Que nem agora, tem poucas pessoas ainda, né? Por mais que pra gente pareça óbvio, tem poucas pessoas que conhecem a magia da Tienda Mia, né? Então tem muita gente comprando o jogo lá pra vender aqui, assim, e já consegue faturar uma grana.
Sim.
Porque você compra um jogo lá por 300 conto e vende aqui por 500, né?
É, às vezes o pessoal até prefere comprar direto, chega mais rápido.
Chega mais rápido.
Né? Tudo mais, mas... É. Mas... Cara... Eu acho bem legal. Eu acho, sei lá, eu não julgo, acho que cada um faz o que quer, né? Eu acho que,
sim, com certeza. Cada,
tá fazendo
cada um tem a necessidade, né?
Isso. Mas isso do importado é bem engraçado, né? Porque por enquanto, é até ele ser anunciado, né?
Uhum.
Cara,
é isso.
Né, uma vez eu vi uma coisa assim, acho que foi com Corrida Maluca. Tá? Eu fiz um esquema também, peguei um pra vender, vendi, eu acho que eu vendi ele a 400 e tantos reais. Na semana seguinte, a Galápagos anunciou ele a 300 e tantos, sabe?
Nossa!
Eu acho que o cara que comprou não tinha nem recebido o jogo ainda, e ele já foi anunciado, sabe?
Já brotou um pra ele traduzido.
Uhum. É engraçado isso.
É muito
isso
louco isso.
Se eu fosse cara, eu teria ficado cara de cara, assim, pô, droga, né? Mas é um risco, né, que o cara
é
corre.
É um risco.
Ainda mais agora que tá saindo tudo aqui.
Sim.
É, eu tive isso com o Survive. O Survive, eu tinha o da Conclave já. E aí eu vendi ele. E logo depois, porque ele ficou muito tempo em out of print, né? Ele teve no Brasil e aí ele ficou esgotado muito tempo.
O que é estranho, né? Que é um jogo tão, né? que parece ser tão abrangente, assim, todo mundo joga.
Sim, Survive é muito legal. E aí, logo depois, a Conclave, tipo assim, eu vendi ele e foi bem nesses times aí do Pomper, assim. A Conclave, tipo, ah, tá, vai ter o reprint, sabe?
Uhum. Agora vai. Esse jogo de... Já vendeu, Vanessa? Vou liberar aqui, hein? Eles têm contatos, pessoas. Não queria revelar aí, mas já revelou.
É uma coisa que é tricara desse aí.
O cara me perguntou, é sério. O cara veio me questionar, assim. O cara ficou bravo.
Ah, você tem informação assim, privilegiada?
Tu sabia e tal.
Nossa, tá me passando a pena.
Sério, o cara ficou bravo. Porque ele pagou muito caro.
Entendi.
E aí, tipo, porque na época o Survive tava... Não sei se vocês lembram dessa época, assim, que o Survive tava super difícil de encontrar. Sim. Não sei se vocês lembram.
Não.
E aí foi bem caro o leilão. Não lembro muito bem o valor. Eu tenho que olhar nos registros aqui, mas eu sei que foi caro. Uhum. E aí foi tipo esse negócio aí do Edu, sabe? Eu acho que o cara nem tinha recebido ainda.
Que doideira.
Ainda.
Tava no caminho do correr.
Daí... Ah, o cara ficou putaço.
Só dor de cabeça, assim, né, pra você.
Veio me xingar.
Mas é uma coisa controlar que isso, né? Não tem como, né? E, tipo, os caras acham assim, ah, os caras têm informação privilegiada. Cara, até assim de canal, às vezes até pode ter. Mas o máximo que eu tive foi assim, ó, foi uma semana antes. Uhum. Porque a editora disse... Mas foi assim, porque a editora disse, ó, vou mandar pra ti. Mas tu só pode fazer material a partir de tal dia, sabe? Então, isso é semanas antes, assim, sabe? A gente fica sabendo.
Então, pessoal, quando você vê um jogo do nada, do nadão, sendo oferecido pra venda aí, ó...
Não, mas lá sabe, anúncio, né? O Survive é um que eu via o preço e me dava vontade de vender na época, mas eu gosto muito do jogo, assim. E outra coisa que vale a full é a expansão dele, né? Porque a expansão não saiu, e aí tu vê a galera comprando a expansão...
A preços nunca antes vistos.
Exatamente.
nunca tive.
Uma coisa que é engraçada é quando a gente perde uma oportunidade muito boa, sabe como? Que nem teve um dia aí que teve um cara num grupo desses, aleatório esse que eu tô, que ofereceu um Mice in Mystics por 60 conto. Eu nem acho o jogo tão bom, porque... Sério. E aí... Eu, quando vi, já mandei mensagem, mas já tinha vendido há muito tempo, obviamente.
Sim, claro.
E, tipo assim, desde então eu fico olhando preços de Mice in Mystics por aí. Vai que, né? Mas nunca é abaixo de 500 conto, que é uma coisa muito louca, não. Porque o jogo nem é tão bom.
Ah, o Mice in Mystics, tá. Eu tô confundindo.
Não, o Stuffed Fables é muito melhor, já deixa eu registrar.
Mas, ó, eu vou ter que falar. Eu acho que tu teve uma experiência ruim, Viri, com Mice in Mystics, e eu sei por quê. E eu até, tipo, fico um pouco culpada, porque... Mas o jogo não é ruim. O Mice in Mystics sai bastante aqui pro aluguel.
É. Mas eu acho ele muito travado, Vanessa.
E a galera.
As mecânicas dele são básicas, sabe?
É.
Nem foi pela experiência, assim. É por causa das mecânicas dele mesmo. Porque ele tem um rolê que o game designer arrumou no Stuffed Fables de ter mais dinâmica, sabe? Porque ele tudo se resolve só jogando dadinho ali e pá. E aí tem horas que você fica só rolando sem parar o dado até conseguir passar de fase, assim. Já né, não querendo comparar, mas já comparando, o Stuffed Fables, ele tem um monte de mecânicas extras, assim, que realmente dão mais emoção. Por incrível que pareça, só o dado não dá tanta emoção quanto ter outras coisas, né?
Uhum.
É, parece contra-intuitivo, mas...
Eu também não gosto do Mice in Mystics. Eu joguei...
A história dele deve ser legal, tá?
É, mas vai, eu joguei, não curti.
Não vou nem falar mais nada.
Mas assim, ele
é um
jogo que...
É que não é o estilo do Pomper, né, meu?
Não é.
O Pomper não gostaria
não
desse jogo mesmo, é diferente.
Mas a gente pode dar uma chance, se vocês animarem, eu animo jogar juntos.
Não, eu não animo.
Não tem nada. Não, eu jogo. Até porque ele é T4, né? Mas eu acho
ele é lindo.
Sei lá. Mas, ó, só pra tu ver como o mercado, ele é uma coisa bem louca mesmo, o Mice in Mystics, por exemplo, ele tem a 600 e poucos reais aqui na Ludopédia. Claro, tem um leilão ali de 220, mas vai subir esse leilão,
vai
com
subir
certeza.
Muito.
Vai subir, é. E o Stuffed Fables tava numa promoção muito doida na Bravo Jogos essa semana, passada, retrasada, sei lá. Que ele tava... Tu lembra, Edu? Acho que era 180, uma coisa assim, né?
Nossa, que bom.
Qual deles? O
Stuffed Fables.
Ah, eu vi, lembra? Mas eu não lembro agora, mas ele estava uma promoção bem baixa.
Ah, era uma promoção muito, muito doida, assim, e saía muito barato o jogo. Eu até tinha pensado em pegar ele de novo, porque eu tive o Stuffed Fables.
É, eu lembro aí eu que você vendi. Teve, né? Foi por isso que eu gostei. É.
Então. Mas enfim, ele tava num preço muito, muito abaixo do que ele vale mesmo, sabe?
Uhum. Não, então, eu peguei ele numa baixa dessas. Que tem isso às vezes, né? O Kick-Ass também. E aí, é muito doido ver depois o preço subindo de volta, né? Porque é isso, tem jogos que ele já é lançado num preço, né? Que vale, tipo assim, né? O material, mas o IP, etc, enfim. Que a editora diz que vale e é o que acha que vale. E aí, com o tempo, o mercado vai ajustando esse preço pra baixo, geralmente quando não faz tanto sucesso. Uhum. E aí, chega uma hora que um monte de gente começa a procurar por causa do preço baixo e ele aumenta de novo.
É. Isso é louco, isso eu já vi acontecer várias vezes, né? Porque daí começa, o que que acontece? Muitas vezes você começa a criar material sobre ele, né?
Uhum.
E aí se cria uma hype. Acessível. É, se cria uma hype tardia no jogo e a galera começa a ir atrás. E aí quando viu já tá esgotado ou já tá acabando e aí o preço dele volta a subir, né? É muito aquela oferta e procura, assim, é bem interessante ver se... Isso aí eu já vi acontecer várias vezes.
Vocês acham que existe algum tipo de coisa? Não tô tentando criar a teoria de conspiração, mas será que existe alguma forma de manipular o mercado desse jeito? Tipo assim, ah, vamos colocar umas unidades a um preço bem baixo e aí, sabe, meio que esgotar pra depois vender alguns num preço mais alto, sei lá.
Ah, acho que não.
Será que tem isso? Ou pessoas compram no preço bem baixo já esperando vender, vocês acham que tem isso também?
Ah, isso
que
é possível.
É tipo carta de Magic, né? Num ritmo mais desacelerado, mas é tipo... Porque tem muita gente que coleciona as cartas mais pra vender mesmo, né? Vide as empresas assim, né? Mas jogadores mesmo, colecionistas assim, também. Né? Pega umas cartas e vai usar pra... depois.
Sim, só pra mercado mesmo, né? Uhum. Eu já vi uma galera especulando e desconfiando de editora por causa disso, sabe? Tipo assim,
que louco.
Achamos cópias no estoque, jogo que tava esgotado, daí a galera vai lá e lança toda uma teoria da conspiração, né? Xinga a editora e tal. Não sei se vocês lembram desse caso. Esse eu não posso citar nomes, né? Porque daí vai ficar ruim pra mim. Mas o... Mas eu não acho que seja real, viu? Sinceramente. Eu acho que
eu também acho que não, tô só jogando no ar aí.
Não, mas eu acho que a primeira parte não, mas a segunda eu acho bem possível. Tipo, o cara assim, por exemplo, Trajan 170. Sim. Ah, esse jogo vai valer mais. Tipo, o Grand Alcel Trail 170, porque o grande Alcel Trail era bem baratinho, tá saindo super caro, né? Isso eu acho que o pessoal faz.
Uma habilidade do ser humano que é valorizado a longo prazo é ser cuidadoso também, né? Uma coisa muito louca. Por exemplo, vocês são os loucos de Carcassone agora. E aí vocês têm todos os Carcassone e eles estão em estado near mint lá, né? Parece que acabou de sair do plástico, assim. Daqui 20 anos isso vai valer uma fortuna, né?
Sim.
Isso obviamente vai valer uma fortuna, sabe? Não tem a menor chance de não valer uma fortuna. Ainda mais que o papel vai acabar, o mundo vai estar acabando.
Eu discordo, sabe por quê? Porque Carcassonne, Ticket to Ride, Catan são Evergreens. Nunca... Eles sempre vão ter.
Certo, nunca mas a edição de 20 anos, entendeu? É só essa, sei lá.
É, mas assim, ó, entendi quem que você é falando. Que compra a edição de 20 anos? É que nem assim, ó, bota pra vender
só
uma edição...
Só quem é fãzão,
de...
né?
Carcassonne teve a edição de 10 anos, por exemplo.
Putz, isso é legal.
E sei lá... Não sei o quanto ela vale hoje, entendeu? Ticket Ride também teve uma edição sem ser a de 15 anos, acho que também era de 10, alguma coisa assim. Que também,
do original, o... né?
É, do original.
Então... É, se nem vocês, né, que são super fãs, estão afim de, sei lá, a primeira edição, vocês gostariam de ter, assim?
Não, mas deve ter não, gente que
quer. E a mais nova, mais arrumadinha, muito melhor, realmente, não tinha pensado nisso.
Agora, uma coisa que eu acredito, uma coisa que eu acredito muito no Carcassonne são os standalones. Eu acho que os standalones, daqui uns anos, quando eles estiverem esgotados, porque é o tipo que daí eles não fazem impressão sempre, né?
Um que é difícil de conseguir no Brasil, que eu tenho certeza.
Star Wars.
O Mario da Pequena Star Wars. Eu não vou dar minha opinião porque eu não joguei ele ainda. Mas o Mares do Sul. Mares do Sul, bah, é um dos melhores standalone que tem do coisa. E, olha, é difícil de achar, hein? tudo em português. Aí tem aqui, ó, tem uma R$300.
E olha que a gente tá no sul, hein? Se não achou aqui, não acha lugar nenhum.
Pois é, tu vê, né? Tu vê. Ó, tem uma R$300 a Ludopad.
É, não, mas os standalones, eles têm, acho que, um pouco mais essa característica. Agora, tem quem faz isso, né? Tipo assim, ah, eu vou comprar para daqui, sei lá, 5 anos, 3 anos, revender. Meu, primeiro que tem que ser uma pessoa com espaço, né? Porque a gente tá falando de caixa. Eu tenho um problema muito sério de espaço aqui. E enfim, de tempos eu vendo também, até por uma questão de espaço. Tipo, o jogo não tá saindo, meu, ele tem que ir embora porque eu preciso liberar a estante, entendeu? Não, e ainda corre o risco de mofar, porque tem uma galera que guarda lacrado esses jogos. Então,
nossa,
muitas vezes acontece o risco de mofar. É.
Verdade.
E aí vai desvalorizar, porque se mofar o teu jogo, não importa o quanto ele tá no mercado, tu vai perder alguma coisa.
Tá, mas
tem
aí
o risco
que tá, ele só desvaloriza
relançar.
Depois que abre, a pessoa vende ele lacrado, é foda. Esse parâmetro.
Mas, é. Mas tu pode ter, tipo, leilão da Ludopédia, por exemplo, se eu compro um lacrado e abro e tá todo mofado por dentro, eu posso devolver, posso pedir reembolso.
Ah, tá.
Entendeu?
Entendi.
Ah, é?
Posso fazer estorno? É. Pode sim.
Ludopédia?
É porque é uma compra como qualquer outra, né? Teoricamente, tu tem arrependimento, né? E aí,
nem arrependimento, né? É o produto que você comprou que não é o que você comprou.
É, porque tá mofado, tá danificado, entendeu? E não
tem
tá como
ter,
prometido, é diferente.
Exatamente, é verdade.
E aí, né? Ah, sei lá, eu acho muito arriscado quem faz isso, tá? Sinceramente.
Ah, não, total. E muito paciente.
Por isso que a gente tira sarro do Abeto pra conferência, mas ele tem um certo sentido, né? Só é engraçado os preços mesmo.
Mas não tem mais, né? A Ludopad agora, ou
não,
tu bota lacrado,
mais.
Ou tu bota usado.
Ah, que bom. A Beto pra conferência era muito engraçado.
Era, aberto para a conferência. É porque tinha assim, tinha lacrado.
Lacrado, mas abri pra conferir agora.
Aí tinha novo, aí tinha usado, aí tinha danificado, tinha umas coisas assim, sabe? Não, é novo ou é usado, né? Não tem.
Exatamente.
Ou ele tá lacrado, ou ele, tu abriu, ele tá usado. Ah, nunca joguei. Ah, tu abriu, ele tá usado.
Jogado apenas uma vez. A pessoa se sente mais segura daí. Pode ter sido uma vez como se fosse com o Hulk, né? E bate tudo e amassa tudo. Pronto, acabou. Só precisa de uma vez pra estragar. É, mas então, enquanto você tava falando, eu comecei a refletir no quão cara de pau eu sou. Tem dois jogos que eu gostaria muito de comprar e com certeza não pagaria o preço que ele foi de venda da época que ele foi vendido, que é o Pokémon Master Trainer, o famoso, que nem vale o que cobram, mas se eu tivesse dinheiro eu tinha comprado já. E também o DuckTales, aquele que tem a piramidezinha lá, pela nostalgia. E os dois, eles têm o fator nostalgia e lembrança, ou seja, nada racional, assim. E realmente, são jogos que você fala, meu Deus, mano, um monte de papel só e colado numa cartolina. Mas é nóis, é a lembrança, é a nostalgia.
É, mas acho que aí...
Uma compra de impulso, assim, também. Não, vai lá, Edu, pode falar, vai lá.
Não, eu ia dizer, né, que isso...
Quero saber o que é.
Trouxe da nostalgia, acho que isso tudo vai entrando no tema, né? Nostalgia, colecionismo, às vezes a raridade, a hype tardia, né? Tudo isso vai fazendo, vai construindo o preço do out of print, né? Vai lá, Vanessa, fala.
Não, eu acho que o jogo que eu tenho aqui nos meus registros, que eu talvez não deveria ter comprado, e que eu comprei porque eu realmente queria muito e era difícil de encontrar e tal, não sei o quê... Foi aquele Tokyo Highway.
Justificando.
Que é recente.
Tokyo
que eu
Highway.
Comprei.
Ah, tu comprou.
Legal.
Mas o jogo é massa.
Não conheço esse jogo. O nome já é bonito, já me convenceu.
Ah, o jogo é uma viagem, mas é muito legal.
É, o jogo tem que ser uma viagem, Highway.
Ele é um jogo de destreza. Mas esse aí é um, né, que tu encontra fácil pra vender, assim, mas fora, né? O preço dele é caro porque ele nunca foi lançado no Brasil.
Que louco.
É, mas... É, ó. Mas tu diz por quê, Vanessa? Tu acha que tu pagou demais e não fez sucesso?
Não, ele chegou faz pouco tempo, ele já saiu tudo. E se ele não fizer sucesso com a galera, ele vai fazer comigo, entendeu? Ah, tem daquela. Mas eu já tinha jogado ele, na verdade, também. Mas assim, não, é porque ele é um jogo. Eu paguei R$300 nele, tá?
Tá.
E aí o que acontece? Eu não sei. Sei lá, ele é um jogo de palito de picolé, entendeu? Não sei.
Eu lembro quando você mandou foto. Ele é muito legal, ele é bem diferente. Acho que isso faz um jogo valorizar sempre, sabia?
Ah, Vanessa, mas
o conceito dele ser diferente, né?
Aí eu acho que tem algumas coisas, tá? Assim, tá, ele é um jogo de folha, mas ele tem bastante coisa de madeira, ele tem um insert dentro da caixa bacana, né?
Se ele fosse lançado hoje, ele seria 500 mais.
Os carrinhos coloridos, coisa, eu acho que é uma produção legal, assim. Tu pagar 300 e pouco num jogo desse, contando que não tem no Brasil, dentro do mercado hoje em dia, acho que tá ok, assim, sabe?
Eu também achei justo.
Eu achei.
Eu lembrei do jogo agora.
Eu acho que tu pagou um preço bom nele, assim.
Mas... A gente tá reforçando a sua...
sabe...
Meu consumismo, né? Vocês estão reforçando
o não, não. É que eu acho que às vezes a gente vê essa fala, assim, da galera olhando só pro material, assim, né? Às vezes, sei lá, tem que esquecer, tem que lembrar que às vezes no jogo, tá, tem o papel. Mas tu tem ali um artista que tu pagou, né? Tem a questão também do designer, que tem que ganhar royalties.
Toda a ideia inovadora, né?
Né?
Tem quando a gente trocou ideia com o Tomás, assim, né? Que falou sobre o The Mind, por exemplo, devia valer até mais. E realmente, assim, tipo, o jogo ele tá ali pra te proporcionar uma certa experiência que só ele vai te proporcionar. Se for um bagulho fora da casinha, tem mais que ser valorizado mesmo.
É, uma vez o Guerra fez um vídeo...
limitado ao valor do papel.
E ele fez uma comparação. Ah, quando tu compra um quadro, tu não fica dizendo quanta tinta foi usada nesse quadro e coisa. Tá, eu
realmente
sei que são coisas diferentes, mas é uma coisa, pelo menos, pra gente refletir, né?
A analogia é muito boa, mano. Sabe por quê? Porque agora, por exemplo, que eu tô mais no meio artístico, que eu comecei a ver o preço de um Canva, o preço de uma tinta importada, o preço de... Sabe? E aí você começa a pensar assim, putz, velho, é muito caro fazer um quadro, por exemplo.
Tá.
Então, quando você vê um quadro de R$100, ele tá muito barato, por exemplo.
O Edu Pomper não tá dizendo que os jogos estão baratos, tá, gente? Eu acho que os jogos são caros, mas eu só tô fazendo uma reflexão.
Uma analogia.
Vamos ficar me chamando de burguês safado aí.
Eu tô criando essa. Eu tô criando esse imaginário. É o hipster, né?
Hipster safado.
Isso tem que colar.
Não, mas eu tô super feliz com essa fala de vocês, porque daí eu me sinto mais. Porque o que aconteceu? Esse jogo, ele não foi leilão. Ele apareceu, eu tava muito tempo já atrás dele, e eu tava tentando convencer o Anderson, que é aqui de Porto Alegre, que ele tem, e tá parado esse jogo na casa dele, e eu já falei pra ele várias vezes pra ele me vender, ele nunca quis me vender, esse safado.
Isso, safado.
E eu queria comprar de alguém de Porto Alegre, porque eu acho uma função, um frete e tal. E, enfim, eu já tive problema de jogo extraviado. Mas aí é outra questão. E daí, esse, quando apareceu lá na Ludopédia, eu olhei assim. Ah, sabe quando só veio a bolinha assim e eu cliquei sem. Não foi um ato totalmente pensado.
A mão só vai sendo guiada.
Foi meio tipo assim, apareceu, eu tenho que comprar porque não vai aparecer mais. Então, eu acho que, na verdade, não é nem só. Não é a questão de preço, de quanto vale, assim. Mas eu acho que a minha atitude foi igual à atitude da galera que às vezes paga, sei lá, mais de R$1.000 num jogo, entendeu? Que é aquela atitude do impulso, assim, né? Do tipo assim. Ah, eu quero muito, nunca aparece pra vender, e agora apareceu, e eu tava com dinheiro, então, tipo, vou comprar, entendeu? Então, eu acho que é a atitude em si, né? A atitude do impulso, assim, uma coisa não muito pensada, não houve uma reflexão sobre, entendeu?
Foi só, você vê a parada, você quer, né?
É, foi só tem que pegar e tal.
É uma coisa que eu vejo que o meio virtual, ele tá até estimulando mais do que eu pensei que estimularia. Porque, assim, geralmente quando você tá andando num shopping, sei lá, por exemplo, você vê uma parada, você já quer, quando você vê, você já tá com o bagulho na mão, o dinheiro já foi, entendeu? Agora, na internet, você ainda tem um tempo de voltar no carrinho, né, cancelar, não sei o quê. E, mesmo assim, esse gap de tempo tá sendo cada vez menor, né? Tá sendo cada vez mais fácil você clicar em comprar e tal. E aí eu acho que tá ficando bem próximo, né, das coisas físicas, né. É, uma coisa que eu lembrei agora, quando você tava falando aí, é o fator unicidade, assim, tipo, um jogo muito único, assim, sabe? Sei lá, autografado pelos game designers e todo mundo da produção. Vocês valorizam uma parada dessa?
Tem
gente
assim,
que valoriza, né?
Valorizar eu valorizo. Eu compraria só por causa disso? Não, são coisas diferentes,
entendi,
entendeu?
Entendi.
Tá. Ah, eu acho bacana e tal, mas eu compraria pra ter essa cópia. Não, não. Obrigado, vou me divertir com a copinha normal.
Vou lançar um exemplo recente da peça, da miniatura, né, de Warhammer mais cara, que foi leiloada no maior preço da história, né, até hoje. Foi no eBay esses dias. E foi feito pelo Squidmar, Não sei se vocês estão ligados no Squidmer, provavelmente não. É um canal de miniaturas, tá? Que ele pinta Warhammer, né? Existe 40K e existe Age of Sigmar, né? E aí o nome dele é uma zoeira com isso. É Squidmer de Lula, né? Enfim, ele é um desses produtores de conteúdo de altíssimo nível, assim, que fez uma coletânea de vídeos sobre o Thunderhawk, que é uma miniatura, né, miniatura entre aspas, de Warhammer, que é uma nave feita de metal dos anos 80, assim, ele vem numa caixa de madeira, pesa, sei lá, uns 17 quilos o bagulho, sei lá quantos quilos pesa, tá? Eles falam em pounds, né, aí dificulta a nossa vida, enfim. E aí ele fez uma série de vídeos montando... pintando e deixando o negócio no jeito, entendeu? E fez uma pintura maravilhosa, enfim. E aí, depois que ele deixou tudo pronto, ele leiloou a peça. E aí, ela bateu esse recorde. Foi vendido pra Austrália e tudo mais. E aí, eu fiquei pensando, caraca, né? A peça, por si só, já valia uma nota, porque ela é extremamente rara. Né? Dos anos 80, enfim, foi bem difícil de conseguir. Pagou uma nota nela, enfim. E aí valorizou muito, assim, né? Depois que ele pintou e fez os vídeos. E aí eu pensei no fator unicidade, assim, no quão único é essa peça, né? Pra fazer ter esse preço também.
Pois é, né? Louco isso. Pois é. Mas, mas dos jogos de tabuleiro... Sim, não, valoriza.
Acho que valoriza. Não, acho que sim.
Mas é aquilo que tu comparia também, Vanessa? Essa é a questão.
Ah, se fosse uma coisa que eu gostasse muito, eu acho que sim.
Tipo Carcassone, tartografado, assim, tu pegaria, então.
Eu acho que sim. Tipo, se fosse uma coisa, assim, muito, sabe? Ah, que eu sou muito fã, e aí o cara, sei lá, tem algo que é único.
E não vai aparecer nunca no Diversão Offline pra eu pegar a assinatura.
Mas eu terminei, depois eu falo.
Não, é isso, assim, eu fiquei pensando num exemplo meio chulo, que não é o único, mas que já balança, que é o próprio o Vampiro 5ª edição, V5, do RPG. A versão Deluxe vendeu muito mais, eu tava falando com os da Nerds ali, vendeu muito, muito mais do que a versão básica. Né?
É que o preço não era tão diferente, né, eu tô errado.
Ah, era diferente, era um pouco... sim. Era diferente,
era o dobro ou o triplo, né, Vanessa?
Era o dobro.
Bom, viajei. Desculpa, audiência.
Eu comprei.
Mas eu acho que eles acertaram muito no público-alvo, assim, né?
Ah, sim. Mas aí tá. O vampiro,
quem não podia comprar na época, agora pode.
Mas esse é que o RPG é uma coisa, como a gente falou aquela vez, mais barata, né? Porque esse livro tu vai comprar e tu vai jogar muito tempo com ele.
E ele vai valorizar também.
Isso.
Os terceira edição hoje em dia valem uma nota, né?
Eu tenho que pegar o meu mordido pelo papagaio lá na minha mãe e ver quanto é que vale.
O seu não vale nada, porque o papagaio...
Não vale nada. É, exatamente. Mas eu tava falando, assim, essa coisa do autógrafo, uma coisa especial, coisa... Eu não compraria, mas ao mesmo tempo, se eu tenho, eu não vendo.
Né? É isso.
Por exemplo...
E é por isso que ele tem que custar mais, né?
Coisas que eu sou super apegado na minha coleção, por exemplo. Eu tenho dois jogos autografados. Um é o meu Alumbra, que o Tomás autografou. Não vou vender nunca, não vou me desfazer do jogo. Primeiro porque eu gosto do jogo, né? E segundo porque tem um autógrafo pra mim, né? É uma coisa que eu acho que é bacana, né? O Guerra, a mesma coisa, no Herói de São Vilano, né? Até tenho jogado pouco, assim, joguei pouco, mas eu gosto do jogo, mas não vendo por causa disso. E eu tenho um La Poca. Ele não é autografado nem nada, mas eu ganhei de presente de um amigo meu. Que é um cara muito especial, que foi o cara que me apresentou os jogos. Foi esse cara que eu fui lá. Foi ele que me incentivou a fazer o doutorado e tudo mais. É ele que tá. Foi o cara que, com o Diego, foi o que comprou o Pueblo, que eu falei, por um euro.
Sim, cara.
Ele me deu. O La Boca tá parado aqui. Eu não jogo mais, porque se eu for jogar, provavelmente eu vou jogar o Mental Blocks, né? Coisa que é uma, eu sinto ele melhorado. Mas não vendo, porque, sei lá, tem uma coisa especial pra mim, só que essa coisa especial pros outros não importa também, né? Não. É uma coisa bem minha. Então,
mas pra sair da sua mão, teria que valer uma nota, né?
Bem.
Se por um acaso você fosse obrigado a vender, entendeu? Você colocaria um preço lá em cima pra ninguém querer comprar. E se comprar, valer a pena, né? Esse é um pouco da lógica, acho. Quando a pessoa vai vendendo um preço bem alto.
Não sei, essa coisa de... Eu sou muito desapegada, né? Então essa coisa de eu nunca vendo não rola pra mim, assim. Às vezes eu vendo umas coisas... Que daí, tipo, as pessoas... Eu sou o típico caso do amo, mas vendi, sabe?
Eu ainda tô aprendendo isso, é bem difícil.
Nossa, amo, mas vendi. E eu não tenho muito, assim, às vezes eu até penso, que nem agora saiu o Flame Rouge, é um jogo que eu gostava, daí eu até penso, ah, pois é, né, legal, gostava muito de ter, mas aí, sei lá, passa uns minutos e... Foda-se, entendeu?
Ah, mas é bem, é legal, cara, aprender a ser, isso é bom pro hobby. Eu tenho um pouco disso, eu sou bem apegado. Mas é interessante, né, tu pensar nisso. Foi a mesma coisa com o Trajan. Ah, deram o leilão no Trajan. Ah, foi esse Trajan. Mas ah, tudo bem. Joguei, é um jogo bom. Vou ter chance de jogar
de outra história.
Hora. É isso aí. Bom
momentos.
Vamos tentar coisas novas.
Vencendo os acumuladores no próximo episódio.
Ah, bom, esse episódio tem uma conexão, acho que com aquele das suas caixas sufocam, né? Do que tu tinha falado lá no começo.
Uhum. Que é um pra quem não ouviu, que vale muito a pena ouvir.
É, um episódio bem legal, assim, e eu acho que ele também tem conexão com aquele dos oito estágios, né? Oito estágios.
Ah,
né?
Sim.
Com certeza.
É, porque aqui a gente já tá falando de
quase
né,
muito gostoso.
Da gente vender, daí também a gente fala daquele período ali de compras um pouco mais impulsivas, então são coisas bastante interessantes de refletir, né, nessas jornadas de compra.
É. E até complementa a fala, né, um do outro, no sentido que, assim, a gente aqui não tá falando assim, não compre jogos, né, alugue na Lendes, também, mas a questão é a seguinte, é legal você perceber, ter uma perspectiva mais ampla dos jogos que você compra, que, tipo assim, comprar não é o fim da linha, né, você pode trocar esse jogo mais pra frente, pode vender ele, por exemplo, se estiver valorizado, né, e não precisa se sentir culpado por ele ser valorizado agora. Né, de uma forma diferente que era quando você comprou. E, inclusive, isso pode te impulsionar a conhecer outros novos jogos, né? Pegar o dinheiro de um jogo e comprar outros, isso é legal. E por isso que, realmente, assim, vale a pena comprar jogos, porque você pode ter a experiência ali, gostar ou não, passar pra frente num preço razoavelmente justo ali, no mínimo, e conhecer novos jogos daí. E dependendo da época que você vender, ainda conseguir uns jogos extra com o dinheiro.
É, daí tu tá supondo que todo jogo valoriza e todo jogo vende rápido, né? Eu também não acho
não,
que
então,
seja verdade.
É, relativamente, né? No mínimo, porque, assim, de uma forma justa, você vai vender, né?
Muito
difícil um jogo desvalorizar hard, né?
Ah, não sei, Viri, não sei te dizer. Porque, assim, o que eu vejo, tá? Os jogos, por exemplo, os jogos que pra mim são mais importantes são os jogos que o preço de revenda deles não são tão grandes. Porque os jogos que tem essa hipervalorização geralmente são os jogos bem gamers mesmo, bem de nicho, sabe?
É.
Tipo, que nem o Edu falou ali, o Nome da Rosa. O Nome da Rosa é um jogo que, tipo, ele nem tá em português. A galera que tá fora do nicho não tem prioridade pegar jogo em português. Essa parada de importa não faz sentido pra uma galera que tá entrando no hobby. Não faz sentido nem pra mim, entendeu? Então,
mas, assim...
tem que pensar um pouco nisso, assim. Ah, o Nome da Rosa, o Trajan, o próprio ali, o Five Tribes, né? Five Tribes ainda é um pouco mais, né? Poderia ser jogado por mais pessoas, mas enfim, é diferente, entendeu? Aí, o que mais vale pra Vanessa? Tipo, Vanessa, qual o jogo que mais vale na tua coleção? Ticket Ride. Ticket Ride é o jogo que mais vale na minha coleção. Ah, e quanto tá revendo Ticket Ride? Ah, Ticket Ride, sei lá, eu revendo ele por uns R$250, entendeu? E ele tá custando 300 e pouco. Então, tipo, ele não é um jogo que valoriza na revenda, porque ele é um evergreen, entendeu? Então,
mas o que eu quis dizer foi mais no sentido de, por exemplo, a pessoa tá começando agora, tá com medo de comprar, entendeu? Você pode comprar um Zubside, por exemplo, por 500 conto, e vender ele daqui 6 meses por 450. Você não vai estar perdendo muita coisa, entendeu? Você vai conseguir comprar novos jogos. Não vai te alterar muito a vida, né? É isso que eu quis dizer. Tipo assim, você não precisa ter medo de ter uma experiência com um jogo, né? E a experiência for ruim ou boa, depois você consegue passar pra frente e conseguir outras coisas. Valorizando um pouco ou né, desvalorizando um pouco, não vai fazer tanta diferença no fim das contas. Você teve várias experiências e blá blá.
É, tipo, o Zombicide, até posso pegar aqui quanto que tá. A segunda edição, que eu até acho que tá bem legal. Ela tá...
É, esse é o novo, né?
Ela tá R$700, né? R$699,90. Então ela tá R$700. E o Zombicide primeira edição de 2012, que é o que essa segunda edição tá suprindo, né? Ele tá lá na Ludopédia. Deixa eu ver aqui, ó.
Acho que deu uma valorizada depois que saiu o segundo, acredito.
Não, tem uma
que tava sendo vendido
por...
bem barato.
288.
É, é isso então.
Então tu,
mas é, ele já tu foi perde 500, 500
reais, né?
Só pensar.
É.
Sim. É, não, sim. Tipo assim, entre o Zombicide primeira edição e o Zombicide segunda edição, tem um degrau de venda de 500 reais, entendeu? Um range. Porque tu paga 700, aliás, 500 não, 400 reais. Tu paga 700 e vende por 300, 288, né? Dá pra arredondar como se fosse 300, sabe? Mas claro, tipo, acho que sim, acho que sim. Acho que se tu for jogar muito o jogo, vale a pena comprar ele independente da revenda ou não, sabe?
Sim, porque... eu posso vender um Zombicide que eu joguei muitos anos. Eu comprei o Zombicide 2012, vendo ele agora e compro um Ticket Ride, entendeu? Com 300 pontos.
É, sim, é. Pode,
né?
Pode.
É uma nova experiência muito boa que você vai ter e pronto. E daqui uns anos eu vendo esse Ticket Ride por 200 e pouco e compro outra coisa, entendeu? Tipo assim, é uma parada que de qualquer forma... não é um prejuízo enorme, nem um lucro enorme, né, na maioria das vezes. Tem esses pontos fora da curva, que é uma coisa muito nichada, realmente. Mas aí a pessoa já vai deixar de ser iniciante no hobby há um tempão, quando já estiver olhando pra essas coisas. É isso que eu quis dizer com o link dos três episódios, né.
Sim. Não, uma outra coisa que eu quero fazer um link também, é essa questão, assim, também do hype e tudo mais. É, teve uma live no... na Gen Con Online, que foi a Aline do Turno B Games lá, que ela fez, falando sobre a questão saúde mental, assim, né, e falando, trouxe alguns criadores de conteúdo e tudo mais pra falar sobre isso, e foi um debate bem interessante, né, que às vezes tem essa coisa, né, a gente fica nessa, ah, eu preciso desse jogo, eu preciso daquilo, e isso acaba criando uma ansiedade na pessoa que pode fazer mal, inclusive, né, então é sempre bom de estar cuidado. Isso é legal, Vanessa, ter esse desapego aí, achei bacana, eu tô treinando isso bastante. Já fui mais ansioso nessa parte, mas melhorei bastante, assim, então acho que vale a pena dar uma olhada também nesse papo aí. É, tava ela, tava o Zabuzeta, que era do Jogatina BG lá, que era um podcast muito bom, e a Nanda, da Mulher Sabedoria, já teve aqui, né?
Sim,
e um
sim.
Outro cara que é médico, acho que psiquiatra, não tenho certeza.
A linha do Turno Extra.
Turno Extra? Ah, eu falei Turno B Games. Desculpa, Aline. Eu viajei. Tá, Turno Extra. Desculpa, Aline.
Mas é bem legal. Tá. O Zabuzeta já teve alguns problemas com isso, né? Eu vi ele falando em alguns outros momentos também, falando sobre isso. Eu acho até que ele deu uma pausa um tempo no hobby em função dessa...
É, eu lembro quando ele parou, eu vi o vídeo. Ele falou que era um... Ele não quis, obviamente, abrir, assim, mas ele estava com problemas... de saúde, não sei o que é. E pela conversa que eu vi, eu acho que era isso. Ele tava trabalhando demais, ele queria fazer os lançamentos, aquela coisa, e aí tu tem o teu trabalho, tu tem mais o hobby, ele tava se estafando, assim. E aí, por isso que ele resolveu parar. Né? Acho que foi isso que aconteceu.
Bota, né?
É. É um outro lado dessa questão, né?
É, porque tu entra, principalmente pra galera que gera conteúdo. Até, Edu, a gente pode até te fazer essa pergunta, porque tu faz vídeo, né? E geralmente... quem gera conteúdo e tal, eu acho que é que nem a gente aqui também, né? Tipo, a gente gera o conteúdo, não é pra ninguém ouvir. Sim. A gente quer que as pessoas ouçam, a gente quer que as pessoas curtam. Sim. E tal. E a gente sabe que sempre que o que mais vai alavancar a curto prazo, assim, né, de imediato, são os lançamentos, né? E pra vídeo eu sinto que pega muito, tem uma concorrência, entre aspas, concorrência, né? Muito forte, assim, de tipo, ah, quem que é o primeiro canal a lançar... É, a lançar o vídeo de tal jogo, né? Tipo, de tal lançamento. E não sei como que isso mexe pra vocês, assim.
Ah, eu desapeguei, sabe? Eu vou ser bem sincero. Teve época que eu tava bem agitado com isso e coisa. E conversando com os guris, com o Reis, com o Guerra. Ah, a gente sempre montou o canal, assim, pra ajudar o hobby, tá? Aí, claro, a gente foi crescendo um pouco hoje, a gente tem... Tá chegando nos 4 mil inscritos nesse momento.
É um grande canal.
3.999. Ah, é pouco, mas pro hobby já não é tão pouco assim.
Então, cara, uma coisa que eu sinto no YouTube é que número nem é o mais importante, sabe? Mas o quão a comunidade é uma comunidade mesmo, assim. E dá pra ver pelos grupos o grupo de WhatsApp dos 3 duos e como a galera interage sempre que a gente tá em live junto com vocês e tudo mais, que é uma galera que tá sempre ali, entendeu? Bem unida. E isso faz muito mais diferença do que é número, né?
Até uma coisa que a gente não faz live também, porque tem que ser aquela coisa meio que periódica, assim, sabe?
É, jogando a gente faz às vezes.
É, mas fazer de vez em quando é legal, agora fazer sempre. Mas isso
que compromisso é foda.
É, aí eu desapeguei. Aí às vezes acontece, por exemplo, tem editora que manda jogo antes do lançamento, assim, ah, a gente quer lançar. Não, beleza. Aí a gente vai fazer o vídeo. mas tem que mandar com... Não, a gente se tem... Ah, a partir de tal dia, a gente se programa pra mandar naquele tal dia, mas a gente sempre pede com antecedência, sabe?
Entendi, pra não ficar aquela coisa.
Por exemplo, daí eu comecei a fazer de novo o que eu fazia no início, que é conteúdo de coisas que eu gosto. Por exemplo, eu tô fazendo as coisas do Carcassone ali, né? Cara, não vai dar view quase nenhum. Esses Carcassone é um negócio que vai de imediato, né? É uma coisa que fica pra longo prazo.
Sim, mas é uma coisa vai dar view pra sempre, mas de pouquinho em pouquinho.
É, mas eu gosto, sabe, de fazer. Então, eu desapeguei, assim, várias, mas eu já tive bem, já fui bem ansioso com isso. Eu vi que, ah, não tô fazendo esse canal pra isso, eu tô fazendo esse canal pra me divertir. Aí voltei a desapegar e de boa.
E tu, Viri, tu fica com essa ansiedade após o podcast?
Demais, acho que a gente vai aprendendo aos poucos, né, a lidar. Porque você entra na ideia de ser o podcast número um do mundo, né? E aí, com o tempo, não que não seja, tá? Porque eu acredito muito nesse programa. É, mas com o tempo você vai entendendo, né? Que tem coisas que realmente a limitação das suas 24 horas ali, ela pega, entendeu? Tem que fazer um monte de coisa fora do alocação, por exemplo. A gente tem que fazer um monte de coisa aqui dentro. E tá sempre preocupado, sempre olhando, né? E sempre tentando melhorar. Então, são muitas coisas e é tipo aquele negócio de ficar rodando pratinho, sabe? Tipo, rodando prato de circo, assim, no palito. Não tem uma, tem uma hora que começa a cair prato e quebrar, mano. Você tem que lidar com isso, né? Tem que lidar, sim, com coisas que realmente você tem que abrir mão porque é melhor, né? Pra que não caia tudo, você tem que deixar alguns pratos caírem, assim, infelizmente. Mas tem... E é isso, e tá tudo bem, é sobre isso.
Sim, eu acho que a mídia podcast, ela tem um pouco menos dessa ansiedade, assim, né, das compras. Uhum. A gente aqui quase nem faz review de jogo, né, então a gente faz bem pouco. Então a gente acaba sofrendo um pouco menos com essa ansiedade, mas eu imagino que tem uma galera aí que produz conteúdo, que tá nessa corrida, assim, né, pra... Uhum. Pra se destacar e tal, e muitas vezes não recebe conteúdo o jogo da editora, e aí também entra nesse looping, né? E às vezes, aquilo que o Pomper falou, né, do hype tardio, às vezes acaba acontecendo também, né? Tipo assim, o cara vê que tá todo mundo falando lá de um jogo out of print, ele também quer aquele jogo pra poder... É, pra não perguntar pra ele, tá, mas e aí, fulano, tu aí, né, que já tá meio famoso, nunca jogou o jogo tal, e daí ele vai dizer, não joguei, né? Então, eu acho que tem um pouco dessas coisas, né, de
se sentir meio deslocado, né? É tipo FOMO mesmo, que a gente fala nas minhas caixas. Mas tem uma questão também nossa aqui, né, por exemplo. É, a gente sempre tenta falar sobre jogos e coisas que a gente já conhece, já jogou, ou de alguma forma tem algum conhecimento sobre, pra não ficar muito deslocado no assunto também, né? Ou a gente sente que precisa, né, de um pouco ali pra poder pelo menos argumentar alguma coisa. E aí isso, de certa forma, fica limitante também, né? Tipo, a gente tem que... Os três conhecer o mesmo jogo, né? E aí, com o tempo, isso também é uma forma, né, de preocupação. Eu, por exemplo, conheço muito menos jogo que vocês, fico na correria. Porque vocês conhecem muito mais coisa, realmente. Não que seja ruim, né? Porque eu acho que isso cria também um papel de tipo filme que tem a pessoa que sabe, que tem a memória apagada, pra que a pessoa que tá assistindo o filme também aprenda junto com ele ali as coisas que estão acontecendo em volta. Acho que isso é um papel que é sempre importante também.
É. E tu, Vanessa, tu tem isso ou não?
Eu tenho de uma maneira diferente, assim, e eu tenho muito perigosamente, né? Porque eu tenho pessoas que me cobram lançamento, né? Então...
É, isso é difícil, cara. Nossa.
E é muito... É muito perigoso mesmo, de fato, assim. Porque aí eu tenho um orçamento de empresa, que, tipo, eu sei que, sei lá, por mês eu tenho aquela verba X, que cada vez é mais difícil de alocar, porque essa verba, ela não subiu tão exponencialmente quanto o valor dos jogos, né? Tipo, dos grandes lançamentos, né?
E o retorno, então, incerto, tipo, de certa forma.
E tem meses que é super tranquilo. Eu consigo pegar ali os jogos que estão mais no hype, né? Mas tem meses que tem muito lançamento. Tipo, tem meses que tem muito lançamento e são todos lançamentos bons, assim. E a galera... A galera me chama no privado mesmo, pergunta e tal, e dá uma cobrada, sabe? Então, eu tenho isso bem perigosamente, assim. Eu já tenho, porque, claro, eu também tô acostumada a comprar, eu também quero, né, tipo assim, tem uma coisa também da própria Vanessa, mas tem também isso da empresa. E não é muito saudável, porque eu notei muito isso, né, do... Inclusive, esse é um dos problemas de trabalhar com aluguel, tá? Que é justamente detectar, assim, o perfil de quem realmente vai alugar. Porque tem uma galera que pede, é... E tem uma galera que pede, e daí, quando o jogo chega, nem pega aquele jogo, entendeu?
Uhum, sim.
Parece que é só pra fazer tu dizer, não, eu não vou comprar este jogo, porque não, assim, não é raro também isso acontecer, uhum. Sabe? É, tu quer um exemplo? Eu fiz, às vezes eu faço umas enquetes, assim, também, com a galera que é mais fixa, assim, não com todo mundo, né, mas só com a galera que é um pouco uhum. mais fixa, assim. Quais são os próximos jogos então, que a gente vai pegar? Porque às vezes eu tenho essa dúvida, né? Tipo assim, eu tô com um orçamento ali pra aquilo mesmo, porque eu faço manutenção do acervo, eu tenho que fazer. E daí boto ali a enquete. Quando teve a pré-venda do Sonora, da Devir, o Sonora ganhou a enquete. Ele ganhou até de jogos bem hypados, assim. Ele ganhou do Harletal, por exemplo, né?
Bah.
Que na época era, eles estavam em pré, o Sonora estava em pré-venda e o Harletal acho que também eu estava recém-lançando, era uma coisa assim. Eu sei que eles estavam tipo na mesma eu ia ter que comprar eles na mesma época, entendeu? E aí ele ganhou.
Uhum.
Aí chegou o Sonora, bom, eu não botei, na verdade eu não coloquei ele ainda totalmente, mas eu já vi, eu já senti que é um jogo que tipo o pré-lançamento dele foi mais hypado do que agora que ele chegou nas lojas, entendeu? Eu não uhum. vi nenhum produtor de conteúdo falando dele ainda. Eu não vi, tipo, não vi muito material, eu não vi a galera nos grupos falando, eu não vi os lojistas falando muito nele. Então, tipo assim, eu joguei, ele chegou, eu joguei, eu gostei bastante do jogo, sendo bem sincera, assim, eu fiquei bem surpresa positivamente, joguei várias partidas com o Henrique, porque ele é rapidinho, e daí é aqueles que tu vai jogando, assim, sabe, bem, bem gostosinho de jogar mesmo. Não quer parar, é. Mas eu já senti que pra negócio não foi uma boa compra, entendeu? Tipo assim... Porque eu senti que ele não pegou hype. É, eu senti que ele não pegou hype. Então, por mais que ele seja um jogo bom, tipo assim, porra, eu gastei meu dinheiro ali, entendeu? E eu devia ter gastado talvez em outro que ia me dar retorno. É.
Sim.
E aí, ok, o jogo é bom, beleza, mas pra mim isso não adianta, entendeu?
Vai ficar na geladeira.
Ele tem que ser mais do que bom, ele tem que ser vendável. Uhum. Então... Tem um pouco disso, né? Então eu vivo numa margem bem perigosa, assim, sabe? De ter que dizer, ah, meu, não, eu não vou comprar esse teu jogo. Ah, mas por que não vai comprar, não sei o quê? Porque o hype dele não vai durar um mês, entendeu?
Uhum.
Só o período de eu comprar e ele chegar, tipo, eu compro ele hoje. Daí ele vai chegar aqui daqui 10, 15 dias. Quando ele chegar, nem tu mais vai querer, entendeu? Porque daí já lançou o outro. Já teve o lançamento da Semana da Galápagos, já teve não sei o quê, e daí já era, entendeu? Então, é bem complicado. É bem complicado, assim, não é muito
teria,
simples.
Teria como você fazer uma analogia à pré-venda, assim? Tipo, fazer uma lista de aluguel, sabe assim? E aí, quando bater 10 pessoas que já querem, confirmou e que vai alugar o jogo, aí você pega o jogo e pá. Teria como fazer isso?
Ah, eu acho muito delicado,
uma
assim,
pré-lista?
Sabe?
Ué, mas aí não, a então, pessoa tá te dando um compromisso de alugar e você com um compromisso de comprar. Aí eu acho justo.
Mas eu acho que é mais ou menos o que acontece quando faz aquelas enquetes de tipo assim, tá, qual jogo que tu gostaria de no acervo, entendeu? Só que
eu
isso,
voto pelo
por exemplo...
engajamento, eu gosto de ver os resultados. Não necessariamente eu vou pegar aí...
Mas aí tem que... Não sei, cara, eu acho meio complicado, sabe? Porque eu já não gosto muito também de formato de pré-venda, então eu também já não sou muito tão favorável assim, sabe? E eu acho que isso pra aluguel não combina com o modelo, sabe? Tipo, eu acho que também tem que ser uma coisa que a pessoa tá afim de experimentar, sabe? Não, não pode ser um negócio...
Então, a pessoa tá tão afim que ela já te confirmou o que é, ué.
Né? Quando tu compra uma pré-venda, isso é interessante falar, tá? Tipo, quando tu compra um leilão desses, assim, um out of print, né? Tipo, o cara foi lá, pagou R$440 no Five Tribes, o outro pagou, sei lá, eu quanto no nome da Rosa, lá do Edu. Quando ele faz essa compra, ele tá muito afim de fazer essa compra, entendeu?
Uhum.
E aí ele tá com... Mas ele
Há
tá com tesão
tempo,
na compra.
Ele já pensou muito.
Tipo assim, o imaginário, o... O tesão da pessoa, sabe? Tá na compra, tá na posse daquilo.
É,
quando esse jogo chegar, quando o jogo chegar na casa dessa pessoa, será que essa pessoa vai jogar esse jogo de fato? Entendeu? Será que essa pessoa vai realmente... tipo assim, o que motivou a subida, né? A elevação tão grande, assim, desse valor, ele tava no desejo de ter, não necessariamente de jogar, entendeu?
Nossa, muito bom esse ponto.
E aí, não, e aí quando eu falo de aluguel, que daí... por que a Vanessa tá falando de aluguel? Porque o meu desejo de ter tá no meu trabalho, gente. Porque eu compro para alugar, então é por isso que eu tô falando. Quando a gente fala de aluguel, o desejo da pessoa tá em jogar e não em ter, entendeu? Tipo assim, é uma lógica de pensamento completamente diferente. Por isso que o meu cliente não é o mesmo, sabe? Que compra. Porque é uma lógica, tipo, é uma lógica de uso e o outro tem uma lógica de posse. E ninguém tá errado.
E por isso que você recebe informações ambíguas, né? Porque quando a pessoa tá com essa necessidade de posse, ela te externaliza ela.
Sim.
Né? Mas o que vai fazer alugar mesmo é a necessidade de jogar, né? Não a de ter.
É,
engraçado
e aí
isso,
são...
pensar nisso.
É, e aí são coisas muito diferentes, psicologicamente falando, entendeu? São vontades, são desejos muito, muito diferentes. E aí, enfim... Mas é
tipo colecionismo e board game. Parece a mesma coisa, mas numa hora
não
vai
não
ficar meio diferente. E tanto é que uma grande prova disso é que muita gente tem isso, né? Tipo, a pilha da vergonha, entre aspas, né? Que nem devia ter esse nome. Mas é um monte de jogo que a gente compra que tá lacrado, ou abriu só pra conferência ali.
Ah, deveria ter esse nome, sim.
Deveria estar jogando.
Eu tenho minha pilha da vergonha, mas tá diminuiu bastante.
Mas então, não é uma vergonha mesmo você ter um jogo porque a sua parte colecionista tava te pedindo pra ter esse jogo?
Ah, aí que chega alguém aqui em casa, olha o jogo e diz, que legal, e aí é bom. Aí tu diz pra ela, não joguei ainda.
Não joguei ainda, é snob.
Então,
aí dá vergonha.
Aí dá vergonha.
Não, pessoal, o Edu é um snob.
Não, Edu, mas tu entende que o teu desejo, quando tu comprou, ele tava nesse lugar de posse, entendeu? Ele não tava num lugar de jogar.
Você supriu outra coisa, né?
É, porque...
Nossa, muito legal esse ponto, Vanessa, eu não tinha pensado nisso.
É, mas é... É, vivendo e aprendendo. Perdendo muito dinheiro e aprendendo.
Com essa reflexão.
Vanessa, como que tu aprendeu essa psicologia? Perdendo muito dinheiro.
Funcionária na faculdade de vida.
É, funcionária na faculdade de vida.
Frases e versos.
Mas é isso, gente. Então a gente teve um papo longo, hein? Viajamos no tema, né?
Foi
uma viagem. Foi uma viagem no sentido bom, assim. Passemos por vários temas aí.
É isso aí. Feito, meninos. Muito obrigada por hoje.
Valeu.
Valeu a quem escutou até aqui. Nos siga lá no Instagram, Locação de Opiniões. Deixe teu comentário, participa. Semana que vem estamos de volta. Um beijo.
Beleza.
Isso aí. Conta pra gente qual o seu out of print dos sonhos aí.
É, manda aí.
Tua loucurinha.
Ou se tu já fez uma, né? Ou se tu gostaria de fazer. É.
Loucura de amor.
Então tá.
Valeu,
Gê. Falou.
Boa semana e até a próxima.
Falou.